comunicação, uma notícia, que é a notícia do dia: a greve dos rodoviários de Salvador foi suspensa. Nós tivemos aqui agora há pouco a participação exclusiva aqui para o Expresso do Dia de Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, confirmando então que está suspensa a greve dos rodoviários, que começou à meia-noite de hoje e estava aí afetando muito drasticamente a rotina e continua afetando drasticamente a rotina da população. Atenção, você que pretende se deslocar pelo transporte público, através do transporte público em Salvador hoje, a coisa não vai ser fácil. Agora sim, são 8h50, vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Mais de 1 milhão de brasileiros já renegociaram dívidas pelo programa Desenrola 2.0 desde o lançamento da nova fase do projeto no início deste mês. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan. Segundo o Ministério da Fazenda, foram concluídas cerca de 1.134.000 operações até agora. Desse total, 449.000 dívidas foram quitadas à vista, com desconto médio de 85%, bastante coisa. O programa também alcançou estudantes inadimplentes do FIES, com 34.000 contratos refinanciados até agora. Durante a coletiva, o ministro da Fazenda afirmou que o governo já prepara uma nova fase do programa voltada para consumidores adimplentes, como forma de premiar quem mantém as contas em dia. A expectativa do ministério é ampliar o alcance do Desenrola ao longo das próximas semanas.
Eu não entendi. Se a pessoa está adimplente, ela está enrolada?
Ela está desenrolada. Não, ela está desenrolada, mas aí vão premiar quem está desenrolado, que são tão poucos, porque mais 85% da população brasileira tem algum tipo de dívida.
Está enrolado. O Congresso Nacional derrubou ontem um veto do presidente Lula e voltou a permitir doações de bens, valores e benefícios por parte da administração pública durante o período eleitoral. A decisão foi tomada durante sessão conjunta de deputados e senadores na análise de vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, a chamada LDO. Na prática, o que que isso acontece? A medida flexibiliza restrições do chamado defesa eleitoral, período de 3 meses antes da eleição em que governos normalmente ficam proibidos de distribuir benefícios para evitar o uso político da máquina pública. Com a derrubada do veto, passam a ser permitidas doações como ambulâncias, tratores, cestas básicas e outros bens, desde que exista alguma contrapartida do município ou da identidade beneficiada. O veto havia sido feito por Lula sob o argumento de que o trecho era inconstitucional e contrariava o interesse público por abrir exceção à legislação eleitoral dentro da LDO, que trata apenas de regras orçamentárias. Mesmo assim, o Congresso manteve pressão para restaurar o dispositivo, especialmente após a articulação do presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, durante Marcha dos Prefeitos. Por que será, né, que eles querem distribuir ambulância, cesta básica, benefícios, em um momento em que eles mesmos são candidatos?
Fica aí a pergunta. A influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa em uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, é suspeita de atuar como peça importante na movimentação e ocultação de recursos do crime organizado. Deolane Bezerra, que é uma das influenciadoras digitais mais conhecidas aí do país. Os investigadores afirmam que empresas ligadas à influenciadora receberam depósitos considerados incompatíveis com as atividades declaradas oficialmente. Um dos focos da operação envolve transferências feitas por uma transportadora apontada como braço financeiro do PCC. A ação também teve mandados contra familiares de Marcos William Camacho Marcola, apontado como líder da operação criminosa.
Vamos falar de uma coisa boa agora, né? A Mega Sena vai realizar neste domingo um sorteio especial em comemoração aos 30 anos da principal loteria do país. O concurso 3010 terá prêmio estimado em 200 milhões de reais. As apostas seguem abertas até às 10 da noite de sábado, nas loterias, no aplicativo e no site da Caixa. Segundo a Caixa Econômica, desde o último domingo, todas as apostas da Mega Sena vão passar a valer exclusivamente para o concurso. O modelo segue o padrão dos sorteios especiais como o Mega da Virada. O prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as 6 dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina, se necessário, das demais faixas. O sorteio vai ser realizado às 11 horas do domingo, hora de Brasília. Desde a criação da Mega Sena em 1996, o concurso já movimentou 115 bilhões de reais em arrecadações. Segundo dados da Caixa, nesse período, a loteria distribuiu os prêmios e repasses sociais destinados a áreas como educação, esporte, cultura e segurança pública. O que a gente espera é que não aconteça o vexame que aconteceu na Mega da Virada, que não conseguiu fazer o sorteio e ficou todo mundo em suspenso. Quem era o novo milionário do Brasil?
São 8h55, Marquinhos Santiago, vamos a um breve giro internacional.
Giro Internacional.
O Papa Leão XIV deve realizar uma viagem pela América do Sul em novembro deste ano, segundo informações divulgadas por uma agência internacional de notícias e repercutida pela imprensa europeia ontem. A agenda ainda não foi oficialmente confirmada pelo Vaticano, mas a expectativa é de que o roteiro inclua países onde o pontífice possui ligação pastoral, especialmente o Peru, onde ele atuou por anos como missionário e bispo. Leão XIV é o primeiro papa norte-americano da história da Igreja Católica e também possui cidadania peruana. Antes de assumir o comando da Igreja, ele viveu por décadas na América Latina, principalmente em cidades do interior peruano, onde construiu imagem ligada à atuação social, formação religiosa e diálogo com populações vulneráveis. O Brasil aparece entre os países especulados para o roteiro, mas até agora não houve uma confirmação oficial da Santa Sé sobre cidades, datas ou compromissos previstos. A gente espera, a gente torce, né, para que o Papa faça essa sua primeira visita aqui ao Brasil.
A gente torce. A justiça francesa condenou ontem a Air France e a Airbus por homicídio culposo no caso do voo que caiu no Oceano Atlântico em 2009 durante a rota entre Rio de Janeiro e Paris. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação de Paris e reverte a absolvição das duas empresas na primeira instância, ocorrida em 2023. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1 de junho de 2009 e matou 228 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. A tragédia é considerada até hoje o pior desastre aéreo da história da França, um dos acidentes mais marcantes da aviação mundial. Entre as vítimas estavam brasileiros, franceses, alemães e passageiros de outras nacionalidades.
Um aparelho de depilação a laser provocou um alerta de bomba que levou ao esvaziamento parcial do aeroporto de Avalon, na região de Melbourne, na Austrália, na manhã de ontem. O terminal ficou fechado por quase 4 horas depois que agentes de segurança identificaram um item suspeito durante a inspeção de bagagens em um voo que seguiria para Sydney. Segundo a polícia, o objeto suspeito estava dentro de uma bolsa junto com um recipiente de chocolate quente em pó. A combinação dos componentes eletrônicos com o material em pó levantou suspeita nas imagens de raio-x e levou ao acionamento do esquadrão antibombas. Robôs especializados foram enviados ao aeroporto, enquanto passageiros eram retirados da área de embarque. O homem responsável pela bagagem chegou a ser detido e revistado, mas acabou liberado após a perícia confirmar que o equipamento era apenas um aparelho de depilação a laser. Você não imagina a cena. São 8 horas e 59 minutos. O Expresso do Dia de hoje, Carla Araújo, foi mais expresso do que o usual, porque nós dedicamos aqui essa edição à notícia do dia, que é a suspensão da greve dos rodoviários aqui em Salvador. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, Daniel Mota entrou aqui com a gente ao vivo, representante do Sindicato dos Rodoviários, anunciando que a greve foi suspensa. Então, atenção você que é de Salvador, da região metropolitana, e depende do transporte público a essa informação exclusiva dada aqui ao Expresso do Dia. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
E a gente espera que o dia desenrole, para falar um termo agora bem atual, bem, né, que as coisas melhorem, que o trânsito também fique mais tranquilo e que você consiga seguir em paz aí para os seus compromissos.
Paciência,
paciência. Um bom dia, até amanhã.
Até amanhã não, até segunda-feira.
Nossa, até segunda-feira, porque amanhã é sábado. Até segunda, às 8 da manhã.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um grande abraço. Até segunda-feira.
Você está ouvindo... Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Cardeal FM.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol não, é também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho, nota premiada Bahia, sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Patrícia Costa.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia. Para você, ouvinte aqui da Rádio Cardeal FM 106.1, emissora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Estamos juntos nesse momento, nesta hora, aqui das 9 até as 10 da manhã, em mais um encontro do Em Sintonia. E hoje, com o nosso quadro Em Sintonia com a Paz, mais uma edição desse programa que traz aqui experiências, né, de pessoas que estão a serviço do bem, uma parceria já de longas datas com a Fundação Prinhauat e o Sérgio Abreu aqui sempre com a gente, ele que é engenheiro, criador e voluntário do quadro Em Sintonia com a Paz, nos apresenta hoje o nosso tema, sempre falando, a paz é sempre, não é, Sérgio, a tônica aqui do nosso programa. Quero já acolher a todos que vão estar acompanhando a gente online pelo canal do YouTube, no arroba Cardeal FM, também através do nosso aplicativo, que você pode baixar de forma gratuita aí no seu celular, para ouvir e acompanhar a nossa mensagem, que é sempre uma mensagem de paz e de esperança. O Sérgio, que já está aqui com a gente, também aqui no estúdio, a Cornélia Almeida, que é voluntária também da Fundação Prinhauat. Começo com você, Sérgio, seja mais uma vez bem-vindo para mais um momento mágico.
Cornélia, Marquinhos e todos os ouvintes. Engraçado que eu, quando estava vindo para cá hoje de manhã, peguei o carro e estava vindo para cá e pensando assim, o que é que eu vou dizer? E aí me vieram duas coisas muito legais. Uma coisa que a gente sempre fala, aquele exemplo do passarinho que está tendo um incêndio na floresta e que ele vai, joga uma gota d'água em cima do incêndio, alguém diz, passarinho, você não vai terminar um incêndio assim? E ele fala, mas eu estou fazendo minha parte. E aí eu lembrei que esse programa que a gente faz é como essa gota d'água, mas já tem mais de 4 anos, já encheu um tanque d'água. Está ajudando muito. E também eu me lembrei de um texto que eu vi de Prêmio Halatz, ele falando sobre esse texto, que traduz muito não só esse programa, mas cada pessoa, cada um de nós, cada um de vocês que estão ouvindo esse programa. Cada coisa boa que você fizer, cada coisa em boa intenção que você tiver, cada coisa positiva que você promover, você está enchendo esse tanque do universo, esse tanque de coisas boas, de coisas que podem mudar esse planeta. Então eu vi esse texto e vou pedir para a Cornélia ler esse texto aqui para abrir a minha fala.
Bom dia a todos. Esse é um texto de Prem Rawat. Esse é um momento de pensar em um mundo novo, um mundo em que mudamos, em que cuidamos uns dos outros, um mundo em que o coração tenha significado, um mundo em que nós tenhamos significado, um mundo em que a bondade tenha valor. Não dinheiro, 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 mas a bondade tenha valor. Porque se formos incapazes de criar um mundo assim, a maioria de nós não sobreviverá a isso. Será necessário que exista bondade, que exista compreensão entre nós, para um mundo melhor, para um mundo mais brilhante, no qual todos nós avancemos juntos. Não é tarde demais. E um mundo assim é possível. Não se trata mais de dizer, ah, isso é impraticável. Agora a questão é, se isso não acontecer, haverá um verdadeiro problema. Há muitas pessoas pobres, muitas pessoas pobres, em países como a Índia, em países do continente africano. Tantos países, tantas pessoas. E você, como ser humano, faz parte disso. Você faz parte disso. Seu coração, seu desejo, sua realização, sua compreensão, você faz parte disso. Prem Rawat.
Nossa, muito lindo demais, né? Acreditar nesse mundo onde a bondade é o que tem valor. Se a gente consegue virar essa chave, né, fazer com que cada ser humano nesse planeta entenda isso, que é a bondade o que tem valor, a gente não teria tantas guerras, né, em função de se ter algo que, na verdade, não vai ter valor nenhum, que não vai acrescentar nada, né? São os bens materiais. Então, para você que entrou agora, que ouviu essa mensagem linda, que tocou também o coração, se você também sente que você faz parte disso, da construção de um mundo onde é a bondade que tem o maior valor. Então, junte-se a nós, nessa atmosfera aqui, nessa ciranda que construímos uma vez por mês, agregando várias pessoas. Ao longo desse programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvir vários depoimentos. Para quem não conhece, o quadro Em Sintonia com a Paz é realizado já há algum tempo aqui com a Fundação Prem Rawat, que leva o nome do seu fundador, Prem, que é um missionário da paz, um mensageiro da paz, desde criança, em todo mundo, fala de uma paz que está dentro. E o trabalho aqui do quadro Em Sintonia com a Paz, juntamente com os voluntários, como o Sérgio, com a Cornélia, é difundir esse trabalho que ele vem fazendo em escolas e universidades, levando o tema da paz, mas não só o conteúdo paz, mas também com ações humanitárias, levando comida, água, e vamos conhecer um pouco mais desse projeto. E, inclusive, um projeto muito lindo, que é a leitura, né, a oferta do livro, do Prem, o mais recente livro do Prem, nos presídios. Vários voluntários vão estar aqui hoje contando a sua experiência. Vamos trazer, então, já a Ivete Belfort, ela é presidente da ONG Palavras de Paz, que vai falar um pouco mais sobre essa ONG. Né, Ivete, você está nesse momento em São Paulo, falando aqui os ouvintes da Excelsior em Salvador, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Patrícia, você está cada dia mais jovem, viu? Impressionante.
Gratidão, bondade sua.
Você rejuvenesceu alguns anos, né, agora.
Obrigada.
Oi, Sérgio, oi, Cornélia. Oi, gente. Bom, eu estou aqui direto de São Paulo, nesse friozão aqui, mas vou contar com vocês como foi essa história. A gente começou desde 2022, a fazer o programa de leitura dentro das unidades prisionais. O Brasil tem uma lei, uma norma, que ajuda muito os presos com relação à leitura de livro. Como é que funciona? Os presos leem o livro, eles fazem uma resenha, enviam essa resenha, e se o juiz acha que essa resenha está válida, ele ganha 4 dias de remissão de pena. Essa lei é nacional. Aí, quando saiu o livro Ouça Sua Voz, você não vai acreditar, Patrícia, eu corri para a livraria, comprei 2 livros e fui direto falar com um amigo meu que era o responsável pela autorização dos livros dentro das unidades prisionais. Eu achei que ia demorar 1 mês para ele analisar, ler o livro. No dia seguinte, amanhã, ele me liga e fala: pode comprar mais 40 livros e vamos começar o teste em 2 prisões. Então, eu falei: mas você leu o livro? Ele falou: olha, eu li, gostei muito da história da geladeira. Eu falei: ai, meu Deus do céu, ele leu mesmo. Eu começo o livro da história da geladeira, que ele entra no, o Prey entra numa geladeira quando ele era criança para saber se a luzinha da geladeira apagava quando a geladeira fechava, né? Então, quer dizer, coisa da curiosidade infantil, né? E essa é uma das 70 histórias que o livro conta. O livro é muito rico de histórias, e essas histórias são seguidas de reflexão. E reflexões que levam as pessoas a ter uma vida melhor e se considerar de uma outra maneira, mais virtuosa, melhor, trabalhar melhor com as suas emoções e com as suas sensações da vida, né? Bom, começamos pequenininho, 2 unidades prisionais, hoje a gente está em praticamente 200 unidades prisionais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, aí pertinho, né? E no Rio Grande do Sul. Não é um programa nacional, é um programa que a gente praticamente vai fechando estado a estado, né? Porque a gente tem uma dificuldade grande, que é justamente comprar os livros, né? A gente tem que comprar os livros da Companhia das Letras, a gente faz essa compra através da associação, a gente faz rifas, o que você pode imaginar, vendemos camiseta, fazemos o que a gente pode para comprar livro para doar para as unidades prisionais. E nos requereu um outro trabalho, que é ler todos esses 13 mil, ano passado foram mais de 13 mil resenhas que chegaram para a gente, analisar e enviar um processo para o juiz, dizendo se ele leu ou não leu o texto, né? Então, a gente começou uma formação de avaliadores de leitura de redação sério, pessoal sério, porque é um trabalho que vai para o juiz, dizendo, nós falando que o livro tal foi lido pelo preso, independente da gente gostar do preso ou não gostar do preso, quer dizer, o livro foi lido ou não foi lido. E nós tínhamos que ganhar também a seriedade dos juízes, no sentido de que toda a nossa análise fosse uma análise crível e séria, né? Então, a gente conseguiu isso ao longo dos anos, a gente tem uma equipe de avaliadores muito boa, você vai conversar com alguns deles hoje, que a responsável por esse trabalho enorme é a Paula, que também vai ler para vocês um trecho do livro, e você vai conversar com vários voluntários, todos eles avaliadores de redação dos detentos, que vão de, tem, por exemplo, o João, que é de Manaus, alguns de São Paulo, mas tem em todo o Brasil avaliadores de redação dos presos.
Nossa.
Tem bastante prática e é um trabalho muito bonito, viu? Imagina. Impressionante o trabalho deles.
Imagino, acho que o projeto por si só, né, de você poder reduzir a sua pena, estar no cárcere por ter lido um livro, já teria valido a pena. E o conteúdo desse, então, né, ter acesso a esse conteúdo, estando naquele lugar, né, privado de liberdade, imagina o quanto isso pode ser revolucionário na vida dessas pessoas que tiveram as mãos essa mensagem do prêmio, o que ele traz através de uma forma tão simples, que é pelas histórias que vamos conhecer algumas aqui. Mas é a nossa curiosidade para saber como isso reverberou, né, Sérgio, com a Nelly também, Ivete, na vida deles, o que é que eles devolvem, como é que eles reelaboraram esse conteúdo.
Deixa eu fazer uma interrupção aqui, para lembrar que hoje é dia 22, mas no dia 24 é o dia do detento, né?
Exatamente.
O dia nacional dos detentos, então esse programa está bem na época certa.
Que é exatamente uma data, o dia 24 de maio, escolhida para se refletir, né, sobre essa questão da dignidade humana também para quem está privado de liberdade. Então, nós já vamos ouvir, Ivete, não sei se já podemos ouvir alguns depoimentos, né? A gente tem também a Rosana, que vai estar aqui com a gente, através do seu depoimento, trazendo também aí a sua fala. Ela também é uma das avaliadoras desse projeto. Depois, quem quiser saber, Ivete pode trazer essa informação, quem quiser se tornar um avaliador, qual é o processo, como fazer parte disso. É um trabalho muito enriquecedor, acredito, que para os avaliadores e para quem está à frente disso. Já também vamos ouvir a Paula falando desse trabalho que vocês realizam. Então, que coisa linda. Vamos então ouvir agora. Agora já estamos com a Rosana, também já está aqui com a gente, Sérgio. Professor, que daqui a pouco vai estar também conversando com a gente, não é isso?
Isso, então. Professor, deixa eu explicar um pouquinho, tá? A gente está levando esse trabalho de avaliação, de preparação dos nossos voluntários para as faculdades. A gente fez, no ano passado, um acordo com o Grupo Ânima. O Grupo Ânima é um dos maiores grupos de universidades do Brasil, né? E a gente, o ano passado, a gente fez um trabalho de praticamente voluntários em Belo Horizonte, e esse ano a gente está fazendo voluntários em Salvador, através da Unifax. E o professor é o professor que vocês vão conhecer, maravilhoso, uma paixão por esse professor, esse baiano lindo aqui, né, que tem nos ajudado muito nesse trabalho de levar a possibilidade de os universitários serem avaliadores das redações e também terem contato com o coração dos detentos, com o sentimento dos detentos, gerando empatia e gerando também todo aqueles, deixando de lado aqueles preconceitos que todo preso é bandido. Por trás daquele bandido existe o coração de uma pessoa, né? Existe um ser humano. E eles conseguem ver isso através das redações. Então, eu queria agradecer muito ao professor por estar aqui hoje. Ele é um professor muito comprometido, mas também muito ocupado. Ele conseguiu abrir uma brechinha para estar com a gente hoje para falar um pouquinho como os universitários veem esse trabalho. Tá bom?
Maravilha, o professor Fábio Santos, é isso, que é psicólogo, jurista, professor da Unifax, pesquisador, e que alegria, não é, Sérgio, a gente saber que a Bahia também se abre esse projeto nacional criado pela Fundação Prinhawat, que os universitários, professores estão se engajando nessa, acreditando nessa esperança de que através do livro, da literatura, de uma obra como essa, ouça a sua voz, do Prinhawat, as pessoas que estão lá nas detenções, nas cadeias, elas podem ter uma nova perspectiva de vida. Professor, só para ouvir a sua voz, se estiver tudo bem com o seu áudio, bom dia. Que alegria poder estar também com você aqui nesse momento, celebrando esse trabalho. Professor Fábio, você nos ouve? Bom dia. Está travado aqui a fala do Fábio. Enquanto isso, ele retoma, nós estamos ao vivo, gente, online, através também das nossas plataformas, e óbvio que isso pode acontecer, mas daqui a pouco sim teremos a voz do Fábio. Agora vamos ouvir a Rosana, ela que vai trazer o seu depoimento, é uma das avaliadoras desse projeto que acabamos de ouvir.
Ela vai contar três historinhas.
Um dia, Buda estava andando com seu discípulo e todos na cidade o criticavam, dizendo: ele não presta para nada, ele não faz isso, não faz aquilo. E o discípulo perguntou ao Buda: não o incomoda que essas pessoas estão criticando? Ele esperou chegar em casa, pegou a sua tigela e mostrou ao discípulo: de quem é esta tigela? E o discípulo responde: ela é sua. Aproximou-se mais do discípulo e perguntou: de quem é essa tigela? E ele responde: é sua. E foi fazendo isso outras vezes. E o discípulo respondendo: é sua, é sua. Então, Buda pegou a tigela e colocou no colo do discípulo e perguntou: de quem é essa tigela? Ainda é sua. Exato, disse o Buda. Se você não aceitar a tigela, ela não é sua. E se eu não aceitar as críticas, elas não me pertencem. Uma outra história. Um jovem entrou para o mosteiro e na primeira manhã o explicaram que temos uma grande regra aqui é proibido falar. Mas, uma vez por ano, vamos perguntar a você como vai. E você pode responder com duas palavras. Então, passou o primeiro ano e perguntaram, como vai? O jovem responde, frio demais. No segundo ano, cama dura. O jovem responde, no terceiro ano, como vai? Quieto demais. Então, o monge superior foi até ele e disse, você está aqui há 3 anos e não fez outra coisa a não ser reclamar, reclamar, reclamar.
Bom, isso foi uma demonstração, uma ilustração, né? Das histórias que os detentos acabam tendo através dos livros, é isso, Sérgio?
Essas histórias estão no livro, então são essas histórias que eles leem e depois eles fazem alguma redação, escrevem sobre o que eles entenderam dessas. Eu mesmo, quando eu vi essa história da prisão, do monge, e falei, puxa, mas o cara não fala. Mas depois eu pensei, em 3 anos o cara não elogiou, não era, só fez se queixar. Meu, por 6 palavras, se queixou 3 vezes. Nem para dizer aqui é bom. Então esse monge não merecia ficar lá, não.
É um conteúdo simples, não é, Ivete? Mas que vai tocando essas pessoas. O que é que vocês têm, assim, trazido? O que é que tem surgido, brotado da alma dessa, em relação ao contato? Qual tem sido já os frutos que o projeto já vem colhendo?
O sensacional, Patrícia, é que, por exemplo, a gente estava com... Só do estado de São Paulo, tá? Não vou falar de Minas e dos outros lugares. Mas, por exemplo, São Paulo, ano passado, foram enviados 60 mil resenhas de presos. Ou seja, teve 60 mil presos lendo algum livro dentro da unidade prisional. Nós chegamos quase a 14 mil, o que significa que 20% dos livros lidos no estado de São Paulo foram Ouça Sua Voz. É o índice de... Eu tô só pegando o estado, mas, por exemplo, eu acho que isso também se repete em Minas, em outros lugares. O professor aí voltou. Uhum. Mas então, é interessante a gente ver que isso não foi uma propaganda, não tinha marketing dentro das unidades, sabe? É só ler esse livro é legal. E aí ele foi chegando. E o livro chega aonde a escola às vezes não chega, né? Dentro das unidades prisionais, né? Chega naquele pavilhão de segurança máxima, e então, quer dizer, vai alcançando outros lugares, né? E agora está chegando nas universidades, com a ajuda do professor, né?
Ok, já está aqui agora com a gente, de volta na plataforma, professor Fábio Santos, aqui da Unifac Salvador, que acolhe também esse projeto para que alunos ou professores se tornem também avaliadores das redações feitas pelos detentos a partir da leitura do livro do Prêmio. Olá, professor Fábio, nos ouve agora melhor?
Eu acredito que agora sim, tudo
agora
bem?
Agora sim, estamos te ouvindo. Sim, estamos te ouvindo muito bem, seja bem-vindo. Então, conta pra gente um pouco da experiência, como que a Unifac recebeu, acolheu esse projeto, o que a Bahia pode contar a partir da proposta de integração com essa ideia.
Na verdade, parabenizar a ONG Palavras de Paz. Na verdade, o ensino superior no Brasil, ele deve ser calcado no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, a gente não faz extensão universitária somente em questões imagéticas, em questões pontuais. Nós precisamos fazer um acompanhamento dessa extensão universitária, e foi quando existiu esse casamento da Unifac, Universidade de Salvador. Eu sou advogado e psicólogo, e atuando nesses dois cursos, veio a sinergia de poder tratar os direitos humanos, as palavras de paz, para, como o nosso querido colega falou bem, o dia do detento, no dia 24 de maio, e que foi, por exemplo, a minha tese de doutorado em Direito pela UFBA, foi justamente trabalhar com isso. Então, nós juntamos essas ideias calcadas na Agenda 2030, principalmente o ODS número, vários ODSs, né? Mas o ODS número 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, para poder trazer um pouco de sentido para uma população tão em vulnerabilidade e que nós devemos salvaguardar a dignidade da pessoa humana, que é um meta-princípio para além da Constituição.
Maravilha. Professor, vou pedir só licença, está chegando a hora do nosso break comercial, não é, Marquinhos? Então, às 9h30, para você que está ao vivo, e segue com a gente depois do intervalo, voltaremos ouvindo mais histórias contadas pelo livro, depoimentos também dos voluntários que fizeram a correção, né, enfim, das redações, que avaliaram as redações, ouvindo também mais a Ivete, o professor, o Sérgio e a Cornélia. E você também, que pode participar aqui pelo nosso canal do YouTube, através do chat ou mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 3114-3344. Nós voltamos já com o nosso quadro Em Sintonia com a Paz.
Em Sintonia.
Cardial FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Estamos de volta aqui no programa Em Sintonia, hoje com mais uma edição do quadro Em Sintonia com a Paz, trazendo para você esse projeto tão lindo da Fundação Prenhawat, hoje também falando com a ONG Palavras de Paz, que é a leitura do livro Escute a Sua Voz, nos presídios de diversos lugares aqui do país, também em Salvador, através de uma parceria com a Universidade, com a Unifax, né, Universidade de Salvador. O professor Fábio Santos está aqui com a gente, é psicólogo e jurista. A Ivete Belfort, que é presidente da ONG Palavras de Paz, também estão online com a gente aqui no estúdio, o Sérgio e a Cornélia, trazendo pra gente esse projeto. Se você quiser conhecer mais, fica com a gente até o final do programa para saber como pode se tornar também um voluntário da Fundação Prenhawat, dos projetos assim como o PEP, né, Programa de Educação para a Paz, esse projeto da leitura e da avaliação das redações no presídio. Bom, nós falamos que o livro ele é cheio de historinhas, né? E a Rosana Davi, lá de São Paulo, ela está apresentando aqui para a gente nessa edição um pouco dessas histórias. Vamos ouvir mais um vídeo da Rosana contando, depois tem a Paula explicando para a gente um pouco mais sobre esse projeto.
Um dia, Buda estava andando com seu discípulo e todos na cidade o criticavam, dizendo...
Agora sim.
Um dia... Um dia, Buda estava andando com seu discípulo e todos na cidade o criticavam, dizendo: ele não presta para nada, ele não faz isso, não faz aquilo. E o discípulo perguntou ao Buda: não o incomoda que essas pessoas...
Daqui a pouco então, tá, gente? Pedimos desculpas, vamos baixar o vídeo para que você possa ouvir. Já ouvimos essa história do Buda, lindíssima, onde ele disse que aquilo que ele não acolhe não é dele, né? Então as críticas não serão. Muito linda essa história. Vamos ouvir então a Paula, onde ela vai falar um pouco sobre esse projeto, o que ele significa e como ele tem realmente transformado a vida dessas pessoas.
Meu nome é Paula e hoje... Olá! Vídeo 2. Olá, meu nome é Paula e hoje vou te apresentar uma redação entre as quase 40 mil redações escritas por privados de liberdade sobre o livro Ouça Sua Voz, de Prem Howard. Nessas redações, os privados são convidados a compartilhar o que aprenderam com o livro, além de fazer um resumo daquilo que mais gostaram na leitura. Vamos ver um exemplo prático. Uma redação escrita por um privado da Unidade Prisional de Santo André, em São Paulo. Eu vou ler a redação e você vai analisar comigo e me dizer: será que ele realmente leu o livro de Prem Howard ou não? Até já! Vídeo 3. Agora, pessoal, a gente vai ler aquela redação de Santo André e vocês vão me ajudar a analisar se ele realmente leu o livro ou não. Vamos lá? Bom, vamos lá. Ao ler esse material excelente, porventura, vi que o autor Prem Howard discute muito sobre somos nós mesmos. E agora é a sua vez de fazer essa avaliação aqui comigo. O que que você acha? Que ele leu ou que ele não leu o livro Ouça Sua Voz? Por favor, escreva aqui embaixo dos comentários. Muito obrigada.
Teve então um pouco uma amostra, né, do que é esse trabalho, dessa leitura, Ivete, né? E o trabalho que esses voluntários fazem, que esses avaliadores, e dando esse feedback depois para que o próprio sistema prisional possa reconhecer, né, o quanto que isso tem ajudado nessa ressocialização desses detentos. Queria que eu ouvisse um pouco de vocês como tem sido fazer esse trabalho, as respostas que vocês têm tido e o que isso significa.
O professor vai poder até falar um pouquinho sobre isso, mas a resposta dos alunos nas faculdades é impressionante, né, professor?
É verdade, Ivete. Eu ministro aula às quintas-feiras da noite no curso de psicologia. E a transformação que esse projeto desenvolve, desdobra na formação discente, é surpreendente. Eles chegam a falar assim para mim, né? Lógico, naquela empolgação de fazer faculdade, né? Do estar cursando. Eles dizem assim: professor, durante o semestre, o que eu pude perceber que eu estava incluído foi participar do projeto Palavras de Paz. Porque foi no momento que eu, em formação enquanto psicólogo, e a mesma coisa meus alunos de direito, na perspectiva de que eu estou cursando direito, eu percebi que fez sentido o que eu estou fazendo. Então, essa palavra, assim, eu gostaria de destacar, fez sentido. Então, o trabalho, obrigado pelo espaço, né, já antecipadamente agradecendo mais uma vez, é para dizer que faz sentido na formação discente, para que nós possamos verdadeiramente, eu costumo brincar um pouquinho, assim, pensar fora da caixa, sabe? A vida precisa notas de rodapés. A gente não pode viver... A gente vive um contexto de inteligência artificial. Eu nem gosto de chamar inteligência artificial. Eu gosto de chamar de mecanismo artificial, que são válidos, são interessantes. Mas, falando de inteligência, o projeto tem despertado as formações e as habilidades de nossos estudantes. Isso é sensacional.
E a mesma coisa acontece com os detentos, claro, né? Todo mundo que lê o livro, como as histórias são muito envolventes, as reflexões que se seguem às histórias também, o livro traz um resultado incrível, é fantástico ver o resultado que ele traz na vida dos presos, né? É muito comum eles escreverem para a gente falando assim: nossa, esse livro mudou minha vida, esse livro, aprendi muito com esse livro, desenvolvi paz interior, estou valorizando mais cada minuto da minha existência. Quer dizer, então, as pessoas vão começando a se rever e pensar sobre si mesmo de uma maneira diferente. Um livro é capaz de fazer isso, impressionante, né? Nem eu acreditava que fosse tão forte, agora eu tenho certeza.
Acho, vou fazer um parênteses aqui. Sim. Além da escola e dos presídios, qualquer pessoa pode ler esse livro. O nome do livro é Ouça a Sua Voz. O autor é Prem Rawat, P-R-E-M-R-A-W-A-T. Ouça a Sua Voz, de Prem Rawat. E está pela internet, ele pode comprar, ou qualquer, muitas livrarias também. Então, não só os presos, nem só os estudantes, mas também qualquer pessoa pode ler esse livro. E a pessoa que quiser se informar mais desse projeto, entre no site palavradepaz.org, que você vai ter lá todas as informações detalhadas.
palavradepaz.org. Depois também, quem quiser, entre em contato com a nossa produção, né, Sérgio? Com o Sérgio também aqui. Tem também o Instagram, do Estonia com a Paz, para deixar esse link, talvez facilitado aí do livro, para quem quiser depois baixar, comprar, adquirir, ler e viver essa mesma experiência. Vamos ouvir agora dois depoimentos, né, de pessoas que estão aí fazendo esse trabalho como avaliadores de redação do livro Ouça a Sua Voz, de Prem Rawat, e também como voluntário da ONG. A Carolina vai ser a primeira trazer o seu depoimento sobre a sua experiência trabalhando nesse projeto. Vamos ouvir.
Olá, sou Carolina Safseri, avaliadora de redações do livro Ouça a Sua Voz, de Prem Rawat, desde setembro de 2024. Atuo junto à ONG Palavras de Paz, que distribui os livros às unidades prisionais de todo o Brasil. Avaliar as redações, para mim, é um trabalho que, além de gratificante, edifica, porque nós somos os primeiros beneficiados com a leitura da obra, que nos ensina a enxergar a vida e seus desafios de outra forma, e também nos leva ao caminho do autoconhecimento. Temas como perdão, crença e a própria paz interior são apresentados de formas que eu nunca tinha visto e me trouxeram realmente algo novo para acrescentar em minha vida. Também o contato com as redações dos privados de liberdade ressignifica muitos conceitos enraizados em nós. É possível perceber a transformação real em suas vidas, ainda que pequena, através do que eles escrevem sobre o livro. Em uma situação desafiadora, que é o cárcere. Eles e nós entendemos que sempre há uma chance de recomeçar, não importa o que tenhamos sido ou feito. Só por isso já vale a pena. Muito obrigada por concederem espaço ao meu depoimento. Eu pretendo continuar esse trabalho por tempo indeterminado.
Maravilha, né, professor, ouvir isso, né, dessa avaliadora, e poder saber que estamos aqui também dentro das universidades, oportunizando os alunos a sentirem esse mesmo prazer em fazer isso, dando ainda mais sentido à sua formação, não é?
Com certeza. Na verdade, eu comungo da palavra da Ivete, é emocionante o dia a dia disso, sabe, gente? Porque nós vivemos numa sociedade, todos nós, né, pairamos por uma ansiedade constante. E na oportunidade que a gente tem de poder ressignificar aquilo que a gente faz com mais sentido e transformação social, isso é impactante. Isso nos retroalimenta. Eu tenho certeza, é o que a Ivete falou. Quando eu penso assim, né, aquela teoria da psicologia e espiritualidade, o que você faz de bom na vida, né? Quantas lágrimas você enxugou na vida e o que de bom com o seu dom você contribuiu para edificar a vida e o sonho de alguém. Então, realmente, a partir desse trabalho, eu me sinto muito útil e realizado como pessoa, como profissional.
E todo mundo pode experimentar isso, o projeto está aberto, ao finalzinho vamos dar também os detalhes de como participar. E não só desse projeto, né, Sérgio? A gente está falando hoje aqui de um projeto específico da Fundação Prenhaut, que é essa leitura do livro Ouça Sua Voz nos Presídios. Já lembrando, como nós falamos, dia 24 é o dia do detento, esse programa vem também em função de falar dessa esperança de quem está ali privado de liberdade, pode encontrar através de um livro, através de uma palavra, através do PEP, do Programa de Educação para a Paz, através de uma visita. Né? Muitas vezes também tem grupos religiosos, que outros grupos, outras instituições. Enfim, é se abrir a levar para o outro uma mensagem de esperança, seja qual for o instrumento. Hoje é o livro que nós estamos falando aqui, mas cada um vai descobrir qual pode ser o seu caminho. Cornélia também daqui a pouco quer falar um pouco para a gente, Cornélia. Antes, só mais um depoimento da Rosana, que é uma avaliadora, e a partir do que ela vai dizer, vamos refletir e comentar aqui.
Meu nome é Rosana, sou voluntária da ONG Palavras de Paz e avaliadora das redações das pessoas privadas de liberdade do livro Ouça Sua Voz. A minha experiência na leitura dessas redações mostra o quanto eles são tocados pela leitura do livro, no sentido de descobrir a paz interior, a liberdade a partir do perdão, o autoconhecimento, o viver o hoje, o aqui, o agora, que isso é muito importante e eles falam bastante nas redações. Então, a minha experiência é muito gratificante porque eu consigo enxergar um pouco do que existe dentro das pessoas e o quanto uma leitura modifica a vida deles. Eles conseguem, a partir disso, enxergar e trilhar novos caminhos a partir da leitura. Obrigado por essa oportunidade e agradeço essa participação.
Coisa linda.
Só ressaltando que essas moças são todas voluntárias, né? E diferentes formações, como eu disse o professor. Por exemplo, a Rosana é da área de saúde, a Carol, Carolina, é da área, é professora. Então, e eles têm diferentes atividades também dentro da organização. Por exemplo, o João, que vocês vão ouvir agora, daqui a pouco, ele treina outros avaliadores. E dá suporte até a pessoa estar firme, linda e leve e forte. Você vai ver um menino maravilhoso, né? E ele faz aquela ajuda de treinar as pessoas, mesmo elas estando treinadas, é o final da capacitação que a gente chama. Depois que ele está capacitado, já pode fazer tudo o que tem que fazer. Ah, mas eu li essa redação, eu estou com dúvida. Será que ele leu? Será que ele não leu? João, vem cá me ajudar. É o João, sabe? Uhum. Então, quer dizer, eles se organizaram de uma maneira bem legal também. Eu acho que esse grupo está muito organizado.
Para que seja algo realmente, né, consistente e que cumpra o papel que se está se propondo a fazer. Ele está lá em Manaus, então vamos ouvir o João Pedro, que é também avaliador da redação e faz esse trabalho. E depois vamos para as nossas considerações finais.
Olá, meu nome é João Pedro, eu sou um dos avaliadores da ONG Palavra de Paz, exercendo a função há mais de 2 anos de forma remota daqui de Manaus, Amazonas. Atuar dentro desse projeto é muito impactante e muito gratificante. Na verdade, o impacto já se dá lá no início, quando, para que nós possamos nos tornar avaliadores aptos, precisamos ler a obra e participar de 12 aulas dedicadas a cada um dos 12 capítulos. Então, nós passamos por momentos de reflexão, aprendizado, nós somos atingidos pelos dizeres de Pren, assim como os leitores podem ser atingidos dentro desse projeto, no âmbito prisional. Então, já nesse início, nós percebemos o quão a obra do Pren é perfeita para um projeto de leitura dentro das prisões. Mas, com certeza, o destaque se dá para a leitura das redações em si. Dentre as que mais me tocam, com certeza, são aquelas em que os leitores afirmam que, por mais de estarem em um ambiente tumultuoso, barulhento, às vezes lotado, eles conseguem atingir aquilo que Pren dita, que a paz existe dentro de nós, independente do ambiente. Então, eles conseguem se interiorizar, se acalmar. Alguns dizem até que passaram a dormir melhor depois de ler a obra do Pren. Ou seja, para além de, de uma reflexão, de encarar e assumir os seus erros, de criar um chamado de mudança e também de responsabilidade para com o seu futuro, eles também podem experimentar uma melhora mental e psicológica. Então, esses e outros motivos me fazem ter muito orgulho de trabalhar dentro desse projeto, de trabalhar voluntariamente na ONG Palavra de Paz.
Maravilha. Professor Fábio, né, ouvindo aí esse depoimento que traz essa transformação, não só do ponto de vista do pensamento, do que eles trazem, de ressignificar a própria vida, mas também do ponto de vista da saúde mental, né? E como o senhor, como psicólogo, também jurista, traz aí essa importância desse projeto. Já nas suas considerações finais, também